A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite, estamos de volta. O Globo Repórter começa esta nova temporada com uma surpreendente viagem pelo sul do país. Território de cidades campeãs em qualidade de vida. Uma região onde os salários são melhores e sobram empregos. Hortas orgânicas onde os próprios moradores plantam e colhem a salada do almoço. Doces atraentes que sustentam muitas famílias. Saúde, educação e muita beleza natural. Nossos repórteres pedalaram 350 quilômetros pelo Circuito Mágico dos Ciclistas e chegaram ao Vale dos Anjos, obra de fé esculpida pelas mãos de um só homem. E o que dizer deste misterioso chão de estrelas? O programa desta noite é uma coprodução com a RBS TV de Santa Catarina, afiliada da Rede Globo. Nos acompanhe nessa aventura cheia de surpresas pelo Vale Europeu.
Imagine um lugar onde a distância entre pobres e ricos seja realmente muito pequena. Um lugar onde as portas se abrem para quem quer trabalhar. Onde existe saúde, segurança e educação de qualidade. Seria bom morar num lugar assim, não? Pois essa terra existe e fica bem aqui, nesse pedacinho do sul do Brasil. É o Vale Europeu, uma região que se estende por 49 municípios de Santa Catarina.
Começamos nossa viagem por Pomerode. A cidade mais alemã do Brasil é também a mais igualitária.
Misture com vontade a força do trabalho, doses generosas de entusiasmo e muita, mas muita determinação. Pronto! Esta é a receita dos imigrantes europeus que transformaram Santa Catarina numa terra próspera.
E tão hospitaleira.
Vocês se sintam aqui hoje como se estivessem em casa, tá? Nós somos todos gente simples, mas muito amor para dar, tá?
Encontramos Dona Hanna, essa simpática cozinheira, bem no meio de uma maratona. O desafio? Fazer quase 1000 cucas em apenas 3 dias para uma festa da comunidade. Aliás, você conhece essa delícia da culinária alemã? É uma espécie de massa de pão com cobertura de bolo.
Tem cuca?
De queijinho, de coco, de pêssego, de abacaxi, de morango, banana com chocolate branco.
Cuca é cardápio tradicional de qualquer festa em Pomerode. Seja casamento, aniversário, se tem festa, tem cuca. E se tem cuca, tem a Dona Hanna comandando a cozinha. Ela é famosa na região.
Por causa das cucas que ela faz, pela doçura que ela tem e pelo encanto de pessoa que ela é.
Chegamos 5 da manhã e a cozinha, ó, já estava a mil.
Não temos preguiça.
Disposição danada, hein?
Temos sim, com certeza.
Dona Hanna faz questão de sovar a massa como nos velhos tempos.
Não dá para colocar numa máquina para facilitar o trabalho?
Daria, mas eu já fiz o teste e não dá certo. A qualidade não é a mesma. Tem que pôr a mão e eu acho sempre tem que ter o calor humano também.
Ah, esse ingrediente...
Sim, com certeza.
É o que faz a diferença.
Faz.
E a primeira leva logo sai do forno.
Que pena que não dá pra sentir o cheirinho pela televisão, porque... Ah, delícia! Maravilhosa, hein? Boca cheia!
Nessa escola de Pomerode, as crianças também ficam babando quando a Dona Hanna vai pra cozinha. Ela trabalha de merendeira 2 vezes por semana. E quando coloca a cuca na mesa...
Tá dando pra falar, não? Tá de boca cheia.
É que a cuca dela é muito gostosa. Eu nunca vi tão gostosa assim.
Olha aqui, ó, gente, só sobrou o farelo, ó. Só sobrou... Nem o farelo, ele tá comendo farelo.
A receita, que veio da Alemanha, faz sucesso nessa família há mais de um século.
Aqui no interior de Pomerode, no sossego de casa, olha só, nós encontramos a Dona Hanna de Vim fazendo cuca, claro.
Dona Hanna transformou a cuca em ganha-pão. Ligeira como ela só, empregou boa parte da família. A filha, agricultora, agora ganha dinheiro fazendo as coberturas. E o marido, aposentado, cuida do forno.
A próxima cocada é, vamos passar de noite, direto. Não vamos parar.
Sem dormir?
Sem dormir, vai direto.
Dona Hanna e seu marido que achou que ia ter uma aposentadoria tranquila.
Seu Wilmo não reclama, né? Afinal, com o dinheiro das cucas, dá pra pagar todas as contas de casa. E o dinheiro da aposentadoria, vai direto pra poupança.
Essa cuca rende, hein?
Sim, rende bastante, ó. Por isso eu sempre digo, assim, se a gente quer, a gente consegue viver bem, não quer luxo, não quer coisas supérfluas, a gente é feliz com aquilo que a gente tem.
E se tem vontade...
Tem muita oportunidade, é só querer.
Trabalhar.
Leandro descobriu esta terra de oportunidades há quase 3 anos. Ele morava no interior de São Paulo, mas a vida não andava nada fácil por lá.
A gente trabalhava bastante, não ganhava tão bem.
Primeiro, o paulista se encantou com a cidade.
Tudo muito bom, tudo organizado, tudo limpinho. O pessoal te dá bom dia, o pessoal te dá boa tarde, boa noite, bom almoço, coisa que eu não ouvia lá, entendeu?
Não demorou muito.
Você logo encontrou também o amor da sua vida aqui em Pomerode?
Sim, com certeza. No olho mais lindo de Pomerode.
Olha que paixão.
E pra melhorar essa história...
Eu cheguei aqui num dia, outro dia eu já tava trabalhando. Eu tive a opção de escolher o que eu queria fazer, né?
E olha só, no fim das contas, o que, que ele escolheu. Gente, olha onde que ele trabalha. É difícil,
é difícil.
Né? Eu quero saber o seguinte, você já ganhou alguns quilinhos aqui no Vale?
10.
10? Você almoça aqui, toma café aqui?
Engorda aqui.
Confeitaria à tarde, pizzaria à noite, ele trabalha bastante. Ao lado da mulher, está conseguindo construir a vida que sempre quis. Em pouco tempo, menos de 3 anos, olha só, ele conseguiu comprar essa moto aqui, esse carro aí, e mais que isso, realizar o maior sonho da vida dele. Comprar a casa própria. Felicidade maior que essa?
Só esperar a Laura chegar? Mais 2 meses e a Laura vai estar aqui já na casa nova.
Sim.
E o futuro da Laura já está planejado.
Estudar ela aí nessas escolas boas que tem aí.
Boas e públicas, assim como o atendimento de saúde da região.
Todo bairro tem um postinho, né? Isso é bem interessante também, coisa que eu estranhei quando cheguei aqui.
E aqui é bem bom, a gente pode ir tranquilo passear, que não oferece risco nenhum.
Depois de descobrir esse pedacinho aqui do Brasil, Leandro tratou de fazer propaganda para a família.
Meu irmão lá em São Paulo, reclamando da vida, não estava muito feliz. O que, que foi decisivo para te convencer a vir morar em Pomerode?
Foi a proposta de emprego, né? Que dizia que ganhava bem e tal.
A mãe embarcou com os filhos nessa mudança.
Aqui o custo de vida é mais barato?
Olha, eu não digo que é mais barato, mas a gente ganha melhor, né? Que dá para manter.
Emprego ela conseguiu rapidinho. O projeto da dona Cida agora... aprender a falar alemão.
Eu pretendo arrumar um belo do namorado alemão para me ensinar, né?
Entretanto, os hábitos e costumes trazidos pelos imigrantes que colonizaram Santa Catarina, esse capricho todo que a gente vê aqui, a limpeza das ruas e o gosto pela organização, transformam mesmo as cidades num lugar bem melhor para se viver, hein?
No sul do Brasil, o imigrante veio para ficar e não para explorar a terra. E aqui ele deixou a sua marca, que está tão presente nos dias de hoje.
Você cuida da cidade como você cuida de casa. Então é com capricho, é com esmero e dedicação. A criança também tem que aprender que aquela praça é dela também.
Esses jardins, assim, regados com tanto carinho, realçam a beleza de um dos principais traços da colonização alemã no Vale Europeu, as construções em Chaimel.
Essas casas elas não têm ferro, não têm cimento e também não têm prego.
São casas montadas como um imenso quebra-cabeças.
Isso é tudo encaixe e um pino de madeira.
No reboco apenas água, barro e fios de crina de cavalo. Isso mesmo, para reforçar a massa. Nem parece Brasil. Esse pedacinho da cidade concentra o maior número de casas com arquitetura em Chaimel fora da Alemanha. Um lugar congelado no tempo. É a charmosa Rottenscheimel. Aqui mora a quarta geração dessa família. É gente que faz questão de preservar a história. A vida por aqui anda sem pressa. De manhã lida no campo. À tarde, o casal trabalha numa fábrica, pertinho de casa. Aliás, é tudo tão perto, trabalho, escola, que sobra tempo para sentar e almoçar em família.
A maioria das pessoas não tem mais esse tempo, né?
Nós somos realmente privilegiados.
Rogério nunca saiu da casa dos pais.
É sempre o mais novo que fica na casa, né? Que cuida dos pais, que é uma tradição alemã também, na verdade.
São costumes que atravessam gerações. E faz parte desta mesma herança aprender, antes de mais nada, a língua materna.
Quem aqui chegou na escola falando alemão? Já sabia falar? Nossa, a maioria!
Como as crianças já chegam falando, a escola ensina a ler e escrever em alemão. Aliás, escola pública. Quando chegou aqui, Júlia não falava uma palavra em português.
Eu aprendi com os meus amigos.
Que falavam português?
Uhum.
Foi difícil?
Mais ou menos.
E para os teus filhos, o que, que você vai ensinar?
Um alemão.
Primeiro alemão?
Sim.
E depois?
Português.
Da cidade, nas terras mais férteis do Vale Europeu, encontramos Dona Luzia.
Tudo bom, Dona Luzia?
Estava preocupada. Tô longe, né? Vir aqui, não é?
Ah, a gente andou um pouquinho de estrada de chão, mas vale a pena.
Eu lhe garanto.
Produtores de orgânicos como ela e seu Luiz abrem as portas de casa para acolher quem chega. E é bom chegar com disposição, viu? A proposta aqui é arregaçar as mangas e experimentar a vida simples do campo.
Acho que todos temos um pé no interior, né? Não tem dinheiro que pague esse tipo de coisa, né?
Em nenhum outro lugar do Brasil, a terra é tão bem dividida como em Santa Catarina. São 200 mil pequenas propriedades distribuídas pelo estado. Esse tipo diferente de turismo ajuda a manter parte destes pequenos agricultores no campo. A ideia, importada da França, foi batizada de acolhida na colônia.
A gente tem um meio de ganho, né, melhor do que só a parte da agricultura. E com o turismo a coisa muda.
Podemos ficar na terra, fazer o que gostamos, para quem nós queremos.
Não é pousada, nem tem ritmo de hotel. Pra gente que vem de fora, é como passar alguns dias na casa de alguém da família. Dona Luzia deixa toalha, roupa de cama, louça, tudo à mão. E o visitante se vira. Tem liberdade para fazer o que quer, na hora que bem entender. Noite vai, dia vem, na maior tranquilidade.
Estou acordando agora e essa primeira noite aqui na acolhida da colônia foi uma delícia. Eu dormi super bem, tá fazendo um frio danado, mas eu dormi aqui com duas cobertas, um cobertor. A noite inteira tranquila, um sossego, um silêncio. Acordei agora, sabe como? Com o canto dos passarinhos e o canto de um galo que tá aí pelo quintal. Gostoso, né? Hora de tomar café. Vambora?
Mas antes do café da manhã, todo mundo entra na lida.
Bom, agora estamos chegando aqui no rancho, né, onde a gente faz as atividades todos os dias.
Opa, tem mais alguém aí interessado em me ajudar?
Aqui é a princesa.
É o bebezinho, né?
Gente, a sensação de estar alimentando os bichos é uma delícia, né?
É uma delícia, é uma delícia.
Olha o sorriso dele.
É uma delícia mesmo.
Eu gosto de bichos. Cá, cá, cá.
Tem gente que vem só matar a saudade.
Acabei saindo da roça, mas a roça nunca saiu de mim.
E quem nunca viveu na roça?
Gente, parece tão fácil.
E a experiência? Ah, tá sendo boa?
Muito. Agora é ela que tá me entrevistando.
É,
a experiência.
Tá sendo boa. Tô
tá
perguntando.
Sendo fantástica, tá, gente.
Pronto, o café da manhã tá garantido. A proposta é compartilhar cada momento. E aí vai todo mundo pra cozinha.
Isso aqui tá parecendo uma linha de produção, tem bastante gente pra ajudar, né? Começa ali, ó, lavando a couve, separando as flores e eu vou aqui cortar o limão.
Tudo pronto, tudo fresquinho, chega a hora da comilança. A mesa por aqui nunca fica vazia.
Só tira mesmo o que tem que ir pra geladeira. Ou seja, quem quiser fica beliscando o dia inteiro. Isso é um problema, gente.
O biscoito vem de um sítio aqui pertinho, o pão de outro. E assim todo mundo ganha.
Para receber bem os turistas, com a mesa farta, né? Os colonos que são vizinhos se ajudam. É o que a gente pode chamar de economia solidária. Cada um oferece o que tem de melhor. A dona Valma, por exemplo, é especialista, olha só, em pão de milho.
Esse pão eu aprendi a fazer com a minha mãe.
O que que vai?
Batata, cará, o fubá e um pouquinho de sal e o fermento.
São receitas antigas preparadas com muito carinho. Verdadeiras joias culinárias como Kochkäse, que em alemão significa queijo cozido. Para fazer é bem simples. Ela deixa o leite talhar naturalmente. Esquenta um pouquinho e escorre o que sobrou no fundo do pote.
E o melhor é que, ó, toda a gordura, toda a nata dele ficou aqui, ó. Ou seja, é um queijo magro e a gente pode comer sem culpa.
Sem culpa.
O que sobra é esfarelado e depois cozido. Dona Luzia resgatou esse tesouro escondido no Vale Europeu.
Esse é o ponto, Luzia?
Esse é o ponto. Agora vamos colocar nas forminhas, né, que daí ele vai esfriar. E a gente também pode comer quente.
Um queijo tão especial que deve virar patrimônio imaterial de Santa Catarina. Vamos provar com o bolo da Dona Luzia?
Gergelim, linhaça, aveia, farinha de aveia e farinha integral. Ficou bom?
Maravilhoso!
O sabor da vida na roça é mesmo encantador.
Hoje viver aqui para mim é tudo. A gente acorda feliz, as pessoas que chegam aqui vê, sente essa felicidade, né?
É verdade. Eu consegui sentir. É. A gente está levando realmente o sentimento de que foi acolhida.
Muito bom, obrigada.
Um sentimento tão especial que a gente vai embora com o coração apertado, desejando que a despedida seja apenas um até breve.
...350 quilômetros de pura magia. Vamos pedalar juntos pelo Circuito do Vale Europeu. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Chamam de Vale Europeu. Às vezes, mais parece um vale encantado. Um lugar onde a natureza caprichou no desenho. E a gente que aqui chegou fez questão de enfeitar ainda mais. Foi assim que esse pessoal fez deste pedacinho de Santa Catarina um lugar muito especial para se viver. E o melhor é que dá para conhecer cada palmo desse caminho.
Você já pensou em fazer turismo sobre duas rodas? pois o primeiro circuito de cicloturismo do Brasil foi criado aqui, no Vale Europeu, 9 anos atrás. Ele tem atraído gente de todo o país e também do exterior. Este pessoal aqui conhece muito bem essa rota e vai nos levar para um passeio onde a gente vai encontrar cenários incríveis e gente com muita história para contar.
Este é o mapa da aventura que começa e termina na cidade de Timbó. O percurso todo passa por 9 municípios. São 350 quilômetros. É força no pedal. Completar a volta leva 1 semana.
Uma coisa legal desse circuito é que a maior parte dele, 90% do trajeto, é feita assim, em estradas de chão batido. São estradinhas que vão ligando as cidades pelo interior. Assim se evita o asfalto e se aproveita muito mais da natureza.
E olhando para essa paisagem toda, dá vontade de continuar pedalando, né?
É fantástico, assim, é uma coisa que te cativa. Cada pedaço que você vai, você vê a paisagem, a mata, água. Nós somos ricos em água. Muita cachoeira, muito riacho. É fantástico.
A nossa região não perde nada para a Europa. A única diferença é que lá os morros estão cheios de neve. Aqui não.
E é bom demais pousar o olhar na paisagem verdinha e sentir a tranquilidade do interior. Aqui só a gente parece atrapalhar. Até os bichos olham meio desconfiados. O que esse pessoal estranho quer por aqui?
Que loucura! Olha aqui, olha aqui! Aqui! Ó!
Mas toda essa atmosfera de serenidade campestre pode mudar assim, num estalar de dedos.
Momento adrenalina. Sempre chega a hora, né? Rapel em cachoeira. Eu tô tenso. Eu nunca gostei de altura. Nunca gostei de altura. Meu Deus.
Aí, amarelei. Pensei mesmo em desistir. O meu colega Mário, editor da reportagem, tentou me encorajar.
Tô esperando pra ir na sequência.
Só fui em frente pra não passar vergonha. E acabei pagando um mico.
Loucura. Ficar de cabeça pra baixo. Olhar lá o fundo da cachoeira. Não quero mais não brincar disso não. Eu quero é descer daqui.
Depois desse susto, e foi um tremendo susto pra mim, deixa eu apresentar o lugar. Cachoeira do Baú, 35 metros de queda livre. A região toda aqui é conhecida como o Vale das Cachoeiras. São centenas delas. Ninguém sabe ao certo quantas cachoeiras existem aqui na região.
Bom, ninguém precisa sentir aquele frio na barriga para curtir as cachoeiras. Até porque muitas ficam bem ali, ao lado do caminho. Nesta dá para chegar bem perto. Basta admirar. Esta outra é a casa de um bando de andorinhões. A mais alta de todas tem quase 80 metros. Rapel aí, para mim, nem pensar. Difícil é não se encantar com a beleza desta aqui. Começa num riacho cristalino. Tem piscina à beira do abismo e 2 quedas d'água para fechar o espetáculo. Hora de pedalar mais um pouquinho.
E com um percurso longo assim, como saber se a gente está no caminho certo? O negócio é seguir as setas amarelas. Elas estão pintadas nos postes e até em porteiras como esta aqui. Quer dizer, encontrou a seta amarela, segue viagem. E a gente vai em frente, né? Tem bastante ainda para pedalar.
Depois de quase 50 quilômetros em estradinhas de chão, o nosso dia vai chegando ao fim. O caminho todo tem pousadas onde dá para lavar as bicicletas e repor as energias.
Os ciclistas que fazem o circuito europeu levam com eles essa espécie de passaporte. E a cada etapa cumprida tem direito a um carimbo.
Pelo jeito a gente tem jeito almoço hoje, né, seu Ego? A gente vai receber o carimbo?
Depois dessa subida, com certeza.
Opa, pedalamos um bocado, né? Bom, por hoje chega, tô cansado. É hora de dormir, porque amanhã tem mais pedalada. Boa noite.
Hora de ir em frente sozinho, no meu ritmo. Na estrada, encontrei Guilherme e Tatiane, paulistas, em lua de mel, pedalando no Vale Europeu. Do que será que eles mais gostaram, hein?
Cada casinha tem um jardim na frente, uma horta do lado, isso é impressionante, né? A gente que vem do interior de São Paulo, isso não é
um estilo de vida muito diferente para nós.
Também ficaram encantados com a hospitalidade.
Esse senhor foi interessante, a gente chegou e falou que queria comer na truta que indicaram pra gente. E ele falou, fica 3 quilômetros daqui, mas tá chovendo, vai com o meu carro.
Eram completos estranhos pra ele e ele prestou a chave do carro.
Isso é o melhor do circuito pra gente.
As pessoas são impressionantes.
Foi junto com eles que encontrei algo muito curioso.
Um dos charmes desse nosso roteiro são as pontes cobertas de madeira. Restaram pouquíssimas delas. Hoje são apenas 5. A maior de todas é esta aqui, que fica na cidade de Rio dos Cedros. E sabe por que os antigos cobriam as pontes? Basicamente para proteger a madeira da chuva e do sol. Assim, as pontes duravam mais tempo.
No nosso caminho pelo interior de Benedito Novo, tem uma preciosidade arquitetônica e histórica. Fica ali em cima, ó. Esta é a única igreja no Brasil em estilo enxaimel. Eu estou passando por uma das regiões onde o Brasil tem mais prosperidade social. Nessas cidades, a renda é melhor distribuída e a população tem acesso à saúde, à educação, ao emprego. Quer dizer, aqui as pessoas encontram as condições para buscar o futuro que desejam. E isso é qualidade de vida.
A família Maier está aqui há 4 gerações. Seu Alvin e Dona Isela são agricultores. Viram a família prosperar no campo.
Esse é um bom lugar para se viver?
Para mim, para nós, sim. A gente planta pinos, planta eucalipto e tem gado, tem porco, né?
Não falta nada na mesa?
Falta nada na mesa.
Agora é a vez de cuidar do futuro dos netos, Evandro e Gabriela. O pai do menino, que também foi criado aqui, é só otimismo.
Melhor estraga do que está hoje.
É mesmo?
É, um lugar tranquilo, né? Pra se viver, pra estudar, pra tudo, né?
Esse lugar foi bom pra ti e vai ser pros seus filhos também, você espera?
Com certeza, vai ser bom.
Sorte aí, pessoal. Tudo de bom. O pessoal aqui da região adora uma festa. As mais animadas acontecem nos chamados clubes de caça e tiro. Isso é coisa muito antiga. Dom Pedro II chegou a ser sócio de um deles. Os clubes de caça e tiro vêm resistindo à passagem do tempo. Só aqui em Blumenau são 40 deles. É muita coisa. Nenhuma cidade da Alemanha tem algo parecido. E as festas nos clubes de caça e tiro são muito divertidas.
A impressão que dá é que voltamos no tempo. Olha só as roupas. Que incrível! E a festa, hein? É uma mistura animada de baile com uma divertida Olimpíada. E os esportes aqui são aqueles que os antigos colonos adoravam praticar. Começando pelo tiro. E tem muito mais nesta Olimpíada de tradições.
Aqui chamam de pássaro ao alvo, né? Isso é brasileiro. O alemão chama como esse jogo?
Forrelstegen.
Hã?
Forrelstegen.
Forrelstegen.
Isso.
Mais ou menos?
Isso.
Vou deixar a senhora jogar agora.
Tem o bolão de corda.
Segurei pela corda, é isso? E tentar pelo lado, né? Fui.
Bom, essa era a parte fácil. Foi o que descobri quando me convidaram para bancar o serrador. E o pior ainda estava por vir.
Querem? Eu vou cortar.
Bom, eu bem que tentei. O socorro chegou na hora certa.
Termina que tu começou. Vamos só.
Tá vendo só? Que clima legal.
Este lugar aqui é um dos mais diferentes e curiosos do nosso percurso. A gente está chegando agora no Caminho dos Anjos. E este visual aí já explica bem o nome, né? O que a gente quer saber agora é por que o Caminho dos Anjos foi criado.
Este é o seu Paulo Notari, 86 anos, agricultor, homem de muita fé.
E a primeira coisa que Deus fez foi os anjos. E a segunda, fomos nós. Então, aqui é um pequeno paraíso na minha cabeça, mas é bíblico.
Seu Paulo tinha um sonho. Queria construir o portal do paraíso. Fez até a maquete, mas a coisa não dava certo.
Por quê? Tinha dinheiro, tinha vontade, tem pedra, tem tudo.
E nada do portal sair. Paulo tratou de erguer sua própria versão do paraíso. Primeiro foi esta imagem de Cristo inspirada na do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Depois vieram eles, os anjos, e não foi nada fácil.
A coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi fazer o anjo. Não tem para comprar, não tinha e ainda não tem.
Foi com barro e com as próprias mãos que ele deu forma às estátuas.
Primeiro fiz o colarinho franciscano, depois encompidei o cabelo, depois botei a manga que não tinha e foi um ano e meio trabalhei no rancho.
O resultado é impressionante, mais do que isso, emocionante. Uma legião de 62 anjos está ali como que aguardar a estradinha que passa na frente da casa do seu Paulo, no interior da cidade de Rodeio, no Vale Europeu. Quando envolta pela neblina, a morada dos anjos ganha em mistério e beleza. Hoje é parada obrigatória para quem passa por essas bandas. E o seu Paulo ainda quer aumentar o coro celestial.
Eu vou fazer 100, que eu não me contento com pouca coisa, né?
O senhor é um homem feliz.
Feliz, feliz. De verdade. De verdade.
Só falta...
Meu Deus.
Mas também o senhor não tem pressa agora, né? Nenhuma pressa.
Não. Eu também não posso, porque tenho coisa para fazer.
Tem coisa para fazer, tá certo, seu Paulo.
Na escuridão da caverna catarinense, um misterioso chão de estrelas e o refúgio dos bugios. Lá, bichos perseguidos pelo homem encontram sossego. Voltamos já já.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Web Rocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vozes.
Encravado nesta montanha, descobrimos um dos mais belos tesouros do Vale Europeu.
Eu diria que isso aqui guarda um mundo de segredos, né?
É a caverna de Botuverá, que em tupi-guarani significa pedra preciosa.
Esse brilho intenso tem origem onde?
É que foi depositando o minério aqui, né, de carbonato de cálcio, até formar esses cristalzinhos que vocês estão vendo aqui, ó.
É uma imagem mágica, né?
É verdade. Parece um céu estrelado, né?
Avançamos por um cenário delicado. Algumas partes aqui, ó, são mais estreitas. A gente vai passando, né, para conhecer. Essa caverna tem 1.200 metros de comprimento, são vários salões, muita coisa para a gente ver. Vale a pena o esforço.
Corredores estreitos revelam galerias deslumbrantes.
Esse é o maior salão da caverna de Botuverá. Chegando aqui a gente fica deslumbrado, não tem outra palavra para descrever.
O professor Juarez estuda esses labirintos há 4 décadas. Aqui ele abre uma espécie de janela do tempo. Observar detalhes da formação da caverna ajuda a entender um pouquinho da história.
Do clima, inclusive, do globo terrestre.
O que vemos aqui é uma obra de arte e teimosia da natureza. A água da chuva, que infiltra na superfície da montanha, escorre pelas rachaduras das pedras e escava essa imensidão.
Teve um momento em que tudo isso aqui foi um bloco compacto de mármore.
Perfeito, perfeito.
Inacreditável.
É, vê quantos milhões de anos são necessários para escavar isso tudo, né?
O senhor tem ideia de quantos milhões?
É, centenas de milhões, né?
Essas esculturas parecem escorrer do teto. São as chamadas estalactites. O calcário que desce com a água vai acumulando gota a gota. E elas crescem 1 centímetro a cada 100 anos. Esta é a maior estalactite da caverna. Tem 6 metros de comprimento.
E ao se precipitar no chão, como aqui, ela forma o estalagmite, que vai crescendo ao contrário, agora de baixo para cima.
Parece que brota da terra, né?
Parece que brota da terra.
Nós estamos entrando aqui no terceiro salão, e esse aqui é um salão conhecido como Catedral. O que a gente vê a cada passo é surpreendente, realmente muito interessante. Olha só o que acontece nesse ponto. As esculturas que vão crescendo do chão se encontram com outras esculturas que crescem e vêm do teto.
No fim da nossa aventura, lá nas profundezas da caverna, um dos salões onde pouca gente pisou até hoje, encontramos as chamadas flores de aragonita. São formações delicadas que ornamentam as paredes desse mundo subterrâneo com rara beleza.
Oxalá isso inspire as pessoas a preservar esses monumentos geológicos.
Olha só o que acontece quando a gente destrói a floresta e leva a casa do homem para dentro da morada dos bichos. Este ronco poderoso deveria estar ecoando na mata, mas vem daqui, deste cativeiro para bugios que tiveram o azar de cruzar com o bicho homem.
A Jojo é cega. Ela levou um choque e caiu sobre arame farpado. É trágico. E boa parte dos bichos que chega aqui é por contato com gente, né? O que que acontece?
Isso, a principal causa que os animais chegam aqui no projeto é por atropelamento, ataque por cachorro e choque nas redes elétricas.
E olha que essa turma de peludos aí teve sorte. É que tem a Zelinda nessa história.
E tem um coro de bugio aqui.
Adoro, eu adoro esse som. Pra mim é assim,
Foi ela quem criou o projeto Bugio, uma espécie de refúgio para esses bichos em Indaial, no Vale Europeu. O local também é um centro de estudos. Vem pesquisador de todo o Brasil para saber mais desses macacos, considerados anjos da guarda quando o assunto é saúde pública.
Quando alguma doença infecciosa ou um vírus, como por exemplo da febre amarela, estão circulando na floresta, os bugios adoecem e morrem antes de acontecer possíveis casos humanos, né? Então a gente não tem hoje em dia nenhuma tecnologia para detectar a circulação desses vírus. E os bugios, portanto, servem como anjos da guarda, né?
A boa notícia é que ali, bem pertinho, ainda existe um santuário para os anjos da floresta. É este morro aí, coberto de Mata Atlântica.
Bom, bora ver bugio no mato. A gente esperou todo dia para ter essa chance. E agora há pouco, a rastreadora que já estava aqui avisou, ó, tem bugio na área. Vamos ver se a gente encontra.
E aí estão eles, alguns dos 60 bugios selvagens do Morro Glazer. O de pelo vermelho intenso é o líder do bando. As fêmeas são pretas.
É lógico que é muito melhor ver eles aqui. Eu acho assim, lindo. Eles têm uma vida, eles pulam, brincam, eles têm uma família. Aqui eles estão completos.
É em Santa Catarina que está o maior pedaço que resta de Mata Atlântica no Brasil. E isso também tem a ver com o trabalho de um grupo de ambientalistas da pequena cidade de Atalanta. A gente foi conhecer o Jardim de Florestas. Aqui se ensina que paisagem também se planta. No fim dos anos 80, o desmatamento desenfreado chamou a atenção da Miriam e do Vigo.
É um sentimento de indignação tomou conta, né? E jovens na época imaginamos, não, alguma coisa é possível a gente fazer.
Começaram com apenas 18 mudinhas de árvores nativas. E desde então produziram mais de 8 milhões. Seu Antônio é um dos milhares de agricultores beneficiados. Ganha as mudas de graça e já plantou mais de 1000 árvores no quintal de casa.
Agora precisa fazer a nossa parte, né? Ter consciência de que nós na natureza somos uma espécie entre milhões que existe. Precisamos cuidar.
As mudinhas vão para as margens de córregos e rios para recuperar a chamada mata ciliar e garantir água de boa qualidade. Esta nascente aí voltou a brotar depois que ganhou a companhia das árvores.
Terra sem água é corpo sem vida. É, a gente sonha em comprar um pedaço de terra, mas se não tiver água não adianta ter a terra.
Milhares de pessoas hoje fazem parte, né, dessa equipe, desse time de plantadores de árvores e plantadores de florestas. E são pessoas alegres, porque isso alimenta não só a natureza, alimenta a alma.
Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Há 18 anos em seu coração.